DW. Jornal da Noite.
Sociedade civil moçambicana preocupada com a violência e ilícitos na campanha eleitoral.
Alguma inobservância de medidas elementares de segurança, intolerância política e falta de preparo e de orientação das pessoas envolvidas nas campanhas em relação à legislação eleitoral.
O Movimento Alternativo de Moçambique é investigado por convocar boicote às eleições e a poluição ameaça rios no Quênia. São temas do Jornal da Noite com Thiago Melo e Antônio Rocha. Fique conosco. Boa noite. Em Moçambique, a plataforma de observação eleitoral Sala da Paz está a registrar com bastante preocupação a persistência de ataques armados nas províncias de Cabo Delgado, Manica e Nampula e receia que a violência possa influenciar no aumento da abstenção nas próximas eleições. A plataforma da sociedade civil recomenda o reforço da segurança de modo a acalmar os ânimos dos membros e simpatizantes dos partidos políticos para evitar mais casos de violência política. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
A Sala da Paz afirma numa avaliação intermédia da campanha eleitoral, iniciada no passado dia 31 de agosto, que este processo foi caracterizado, por um lado, por um ambiente festivo e, por outro, pela ocorrência de casos de acidentes, incidentes e atos de violência. A Sala da Paz registou acidentes de viação que resultaram em pelo menos 32 mortos e 191 feridos, 2 assassinatos, 15 casos de agressão física, 12 casas incendiadas, para além da danificação de viaturas motorizadas e bicicletas envolvidas nos acidentes. Segundo Felicidade Charrinza, estas situações são maioritariamente motivadas por
alguma inobservância de medidas elementares de segurança, intolerância política, alguma percepção de impunidade e falta de responsabilização aos infratores da legislação e falta de preparo e de orientação das pessoas envolvidas nas campanhas em relação à legislação eleitoral.
A Sala da Paz registrou igualmente a persistência de ataques armados nas províncias de Cabo Delgado, Manica e Nampula.
Estes ataques criam um ambiente de medo e pânico nas comunidades e aumenta a mobilidade de potenciais eleitores para as zonas mais seguras, o que poderá impedi-los de exercer o direito de voto e, consequentemente, contribuirá para a elevação dos níveis de abstenção eleitoral.
Uma nota dominante foi a remoção, destruição e colagem de panfletos de um partido político por cima de outro. A Sala da Paz afirma ter acompanhado sinais de intolerância registados um pouco por todo o país. Aquela plataforma da sociedade civil considerou também que tem sido visível a presença de menores de idade nas marchas e caravanas de quase todos os partidos políticos.
Para a próxima revisão da legislação, recomendamos que seja discutida a possibilidade de ser expressamente proibido e, por conseguinte, penalizado o envolvimento de crianças nas atividades da campanha.
A Sala da Paz acusa ainda o Partido Frelimo de uso de viaturas do Estado durante a campanha, para além de alegadamente proceder à recolha de cartões de eleitores. Por seu turno, o porta-voz da Frelimo, Caifadine Manasse, reagiu a estas acusações.
Por que a Frelimo recolheria cartão? Se o cartão é individual, é intransmissível, é para o eleitor ir votar. Nós queremos que os eleitores continuem com os seus cartões, mas que no dia 15 vão votar no Partido Frelimo.
Manasse negou ainda que o seu partido esteja a usar meios do Estado para a campanha. De Maputo para DW, Leonel Matias.
Que avaliação faz até agora da campanha eleitoral em Moçambique? É a pergunta do dia na nossa página no Facebook, DW Português para África, também no WhatsApp. E o Antônio Rocha já está aqui com algumas reações dos ouvintes. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Tiago. A avaliação é praticamente dos ouvintes negativa. Por exemplo, Faisal Nampula escreveu para dizer que é negativa, principalmente pelo facto de terem sido registados até agora muitas mortas, tornando esta campanha mais mortífera de todos os tempos. Também há violações relativas ao uso de espaços proibidos por lei e envolvimento de menores nessa campanha, que deveria ser uma festa de todos os quadrantes políticos moçambicanos, escreveu Faisal Nampula. Zito Bulo, de Maputo, também no Facebook, diz que uma campanha eleitoral caracterizada por derramamento de sangue e vários indícios de ilícitos eleitorais. Este quadro leva-nos, sem dúvida, a pensar que essas eleições serão marcadas por muitas fraudes eleitorais, sem dúvida.
Obrigado, Antônio. Logo mais trazemos mais comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a greve iniciada hoje pelos tribunais, que deve durar até 4 de outubro, poderá comprometer o cumprimento dos calendários para as presidenciais marcadas para 24 de novembro. A informação foi avançada pela própria Associação dos Magistrados, que admitiu o possível atraso. A greve começou no dia em que o Supremo Tribunal deveria iniciar a apreciação das 19 candidaturas apresentadas para as presidenciais, processo que pode demorar até 21 dias. Segundo a Associação dos Magistrados, a greve acontece porque não há reação do governo sobre o caderno reivindicativo da categoria. Em Angola, a situação humanitária continua a deteriorar-se devido à seca no sul do país. A Agência das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estima que 80% da população das províncias da Huila e Cunene esteja afetada, incluindo quase 500 mil crianças menores de 5 anos. Um atraso no financiamento dos recursos humanitários prejudicou a resposta àquela população, reconheceu o órgão da ONU. Ainda em Angola, o príncipe Harry do Reino Unido iniciou hoje uma visita oficial ao país. A embaixadora britânica em Luanda, Jessica Hand, disse que a visita marca um momento de parceria ampla e profunda entre os dois estados e pode incentivar a adesão de Angola à comunidade de países Commonwealth. Na Guiné Equatorial, a Convergência para a Democracia Social voltou a exigir a libertação do ativista Joaquim Aieto, detido desde fevereiro. Segundo o partido, Aieto é um dos mais de 100 presos políticos no país. A força política da oposição também pediu explicações ao governo por essas detenções.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a falar sobre as eleições moçambicanas. O Movimento Alternativo de Moçambique está a mobilizar os seus membros e simpatizantes para boicotarem as urnas no dia 15 de outubro. O partido alega que o apelo é um protesto pelo seu afastamento da corrida eleitoral pelo Conselho Constitucional, num ato em que também acusa a polícia de ter influenciado. A CNE diz que esta é uma autêntica violação de lei e a polícia garante investigar para responsabilizar criminalmente os dirigentes do partido. Citólio Tchek.
Enquanto os partidos políticos correm atrás do cidadão para pedir votos, a liderança do Movimento Alternativo de Moçambique, MAMO, um dos afastados na corrida eleitoral pelo Conselho Constitucional por várias irregularidades nas assinaturas, está a fazer um périplo pelo país para pedir os seus membros e simpatizantes a não votarem. Estevão de Fátima, secretário-geral do partido, ADW, fez saber que, desde o início da campanha eleitoral, já percorreu vários distritos de Cabo Delgado e, neste momento, encontra-se no distrito de Murupula, em Nampula, para depois deslocar-se às províncias da Zambésia, Niassa e Maputo, onde o partido está inserido.
Fizemos de tudo para nós podermos concorrer, mas fomos retirados e sem explicação nenhuma. Então achamos que o processo está viciado. Então estamos a dizer aos nossos membros e simpatizantes em geral que nós não vamos participar e pedimos a todos aqueles que são nossos apoiantes não votar em nenhum partido. Ficar em casa até que o processo termine.
E o processo vai mesmo terminar, também sem que o partido apoie nenhum dos 4 candidatos presidenciais e muito menos dos outros partidos concorrentes às sextas eleições gerais. Tudo porque, segundo o secretário-geral do MAMO, nenhuma formação política terá manifestado interesse de pedir apoio ao seu partido, que se isso acontecer, já vai tarde demais. Será que a desmobilização dos eleitores a votar tem alguma relação com Mariano Nyong'o, líder da autoproclamada junta militar, que também exige a anulação do processo? Questionamos Estevão de Fátima, que também militou no partido RENAMO.
Nós temos um objetivo. Eu penso que o Nyong'o não explica então o objetivo, porque o objetivo dele é não ter o sofista, não é o objetivo. Formamos o partido para concorrermos às eleições. E, sem explicação nenhuma, o partido é retirado. Portanto, isso nos deixou muito indignados. A justificação do Nyong'o é tipo tribalista, porque ele invoca a pessoa a dizer que nós não queremos o fulano. Isso que é diferente a nós.
Será uma mobilização que vai, de acordo com Estevão de Fátima, abranger mais de 20 mil membros do seu partido e que estes darão a réplica. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições, através do seu porta-voz Paulo Quinica, que tomou conhecimento da situação através do nosso correspondente, quando lhe chamou a se pronunciar, disse que a situação é uma autêntica violação da lei.
Tem que ser levado para as autoridades competentes, que é assunto de polícia. Ninguém pode negar o direito de votar a outra pessoa. É um crime, sim. O assunto tem que ser levado à polícia.
Mas a polícia não teve conhecimento do caso e só ficou a saber assim que o nosso correspondente abordou a situação. Mas, mesmo assim, Zacarias Nakut, porta-voz da polícia moçambicana em Nampula, referiu que...
Mas tem que ter conhecimento, tem que haver uma denúncia formal ou então a polícia tem que flagrar esse ato acontecer. Mas uma vez que já nos foi notificado aqui por sua parte, vamos mobilizar os colegas lá de Murupula para ver o que é que podem fazer.
Recorde-se que depois de Mariano Nyongo, este é o primeiro movimento político que contesta a realização da votação em Moçambique. Citou Lucek, DW, Nampula.
Agora vamos para o Quênia, onde os rios Ati e os seus afluentes atravessam o país por mais de 700 quilômetros. Toda essa água é a base da vida de muitas populações. Banham-se nela, bebem-na e pescam nesses rios. Mas a poluição põe em risco tudo isso. Moradores locais lamentam e cientistas de Nairobi alertam sobre os riscos para a população. Acompanhe a reportagem de Antti Dijkhans, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
Quatorze cachoeiras escorrem por um desfiladeiro largo. O rio Ati, o segundo maior do Quênia, serpenteia por uma paisagem acidentada a caminho da costa. As cachoeiras, a cerca de uma hora e meia de carro da capital Nairobi, já foram um destino turístico popular, diz o guia de caminhadas, Nicolas Barrati.
Antes, a água era limpa, havia muitos peixes e visitantes vinham constantemente. Podíamos beber a água, tomar banho nela e lavar as nossas roupas. A nossa pele era saudável.
Agora acumulam-se montanhas de espuma ao pé das cascatas, como uma enorme fétida banheira. O cheiro é uma mistura de químicos e esgoto.
A água está assim tão poluída desde o ano 2000. Os peixes morrem e flutuam. O rio começou a cheirar mal e nós temos erupções na pele.
Já não há mais hipopótamos aqui. Eles só são encontrados mais acima no rio, antes que as indústrias e hotéis descarreguem seus esgotos. O professor James Mbaria, da Universidade de Nairobi, analisou amostras da espuma.
Detectamos uma grande contaminação por bactérias, bactérias provenientes das fezes humanas. Encontramos também resíduos químicos, metais como mercúrio, chumbo, arsênio e outros.
O toxicologista e seus colegas examinaram a água do rio por todo o percurso até a costa. Milhares de pessoas no Quênia usam a água, muitas ainda como água potável. Os resultados do estudo são alarmantes.
A água pode provavelmente estar associada ao aumento das doenças no Quênia. Por exemplo, cancros, síndromes neurológicas e outras doenças causadas por envenenamento.
São necessários mais estudos para provar que o rio sujo é a causa das doenças. Há muitas plantações grandes na zona próxima ao rio, como a da empresa de alimentos Del Monte, um fator econômico importante para a região. Mas os ananases são tratados com inseticidas e herbicidas que contaminam o rio. Nem todos estão conscientes destes perigos. O guia de caminhadas Nicolas Barrati sabe como a água está poluída, mas não abre mão do peixe.
Ele é muito gostoso, por isso comemos. Fervemos a água e fritamos o peixe.
O guia não acredita realmente que, assim, venenos e bactérias sejam eliminados. Mas o peixe é barato e, agora que não há mais turistas, quase não ganha dinheiro. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW Notícias.
Na França, faleceu o ex-presidente Jacques Chirac, aos 86 anos de idade. Ele governou o país entre 1995 e 2007. Chirac encontrava-se doente há vários anos e estava afastado da vida pública. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel lamentou a morte de Chirac e disse que ele foi um amigo formidável. No Zimbábue, a família de Robert Mugabe decidiu enterrar o corpo do ex-presidente no próximo sábado na sua terra natal. A decisão vem depois de terem anunciado que Mugabe seria sepultado no Acre dos Heróis Nacionais, como planeava o governo, que entretanto aceitou a nova decisão dos familiares. Mugabe morreu a 6 de setembro, aos 95 anos. No Sudão, o governo encerrou a fronteira com a Líbia e com a República Centro-Africana, alegando questões de segurança. A decisão foi tomada pelo Conselho Soberano Civil Militar, que alegou que aqueles países também podem ameaçar a economia sudanesa. Ontem, mais de 100 migrantes, incluindo sudaneses, foram detidos ao tentar atravessar ilegalmente a fronteira para a Líbia. A República Centro-Africana terá acesso a 60 milhões de euros da Comissão Europeia para apoiar a aplicação do acordo de paz assinado em fevereiro entre o governo e grupos rebeldes no país. O objetivo de Bruxelas é evitar um retrocesso do acordo. Ontem, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o presidente Faustin Archange Touadéra destacou os progressos modestos, mas seguros, desde a assinatura do documento. No Chad, pelo menos 30 pessoas morreram no desmoronamento de uma mina de ouro no noroeste do país. Mas, segundo o governo, este número pode aumentar, visto que pelo menos 60 mineiros continuam desaparecidos. As autoridades continuam as buscas pelos desaparecidos. A Agência Internacional de Energia Atômica denunciou hoje que o Irã voltou a violar o acordo nuclear firmado em 2015 ao acumular urânio enriquecido. As violações são observadas desde maio e são vistas como uma forma de pressionar os países europeus para que garantam as concessões econômicas do acordo que foi abandonado pelos Estados Unidos. Os palestinianos estão dispostos a negociar o fim do conflito com Israel, mas não vão aceitar mediadores individuais. A posição foi defendida hoje pelo presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, na Assembleia Geral da ONU. Abbas também avançou que convocará eleições assim que estiver de volta ao Estado. No Brasil, tomou posse hoje o novo Procurador-Geral da República. Numa cerimônia em Brasília, Augusto Aras afirmou que atuará com independência e autonomia durante o seu mandato de 2 anos na chefia do Ministério Público Brasileiro.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: que avaliação faz até agora da campanha eleitoral que está a decorrer em Moçambique? O Antônio Rocha está de volta com mais comentários dos ouvintes. Antônio.
Dino José, na cidade de Nampula, escreveu no WhatsApp para dizer que a avaliação é negativa, atendendo e considerando o que acontece no dia a dia da campanha. Há muita intolerância política por parte dos partidos envolvidos no processo e há registro de muitos acidentes que já tiraram vida a muitas pessoas. A polícia deveria, mas não faz, deveria identificar os infratores para levá-los à barra da justiça, de modo a desencorajar essas práticas que tendem a aumentar com o aproximar do dia 15 de outubro, escreveu Dino José a partir de Nampula. Adulai Kandé, da Guiné-Bissau, no Facebook, considera a avaliação negativa porque várias famílias continuam a sofrer por causa da insegurança que reina nomeadamente no norte de Moçambique. Ele acha que o governo e a Frelimo devem ser responsabilizados criminalmente por não conseguirem, até agora, garantir o mínimo de segurança aos cidadãos. Ao que tudo indica, esta violência entre irmãos vai continuar principalmente depois do pleito eleitoral, escreve Adulai Kandé. Um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que uma campanha caracterizada por falta de civismo por parte da Frelimo, que agride fisicamente e queima casas dos membros da oposição, acidentes mortais nos comícios do candidato da Frelimo, partido que recruta pessoas inocentes em lugares longínquos para encher os comícios, manipulação dos números de recenseamento, etc., etc. Só isso demonstra que a campanha eleitoral não poderia estar a decorrer da melhor forma, escreveu este anónimo no WhatsApp. E John Forbes escreveu também no WhatsApp para dizer que a campanha é negativa, porque foram feitas muitas promessas e, até agora, nada está para ser cumprido.
Obrigado, Antônio, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Noite termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português ou no Facebook DW Português para a África. Voltamos esta sexta com o Jornal da Manhã. Boa noite.